Vamos lá, Cacá, agora para conversar com a vice-governadora do Espírito Santo, a Jaqueline Moraes. Ela vai conversar com a gente agora sobre um assunto muito importante, que é a participação feminina na política. Estamos nos aproximando das eleições municipais, e a Jaqueline, como vice-governadora, está à frente aí de um evento que vai estimular a participação feminina na política, levantar esse debate que é muito importante, e ela vai explicar isso aqui para a gente agora. Muito boa tarde, vice-governadora.
Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Leandro. É uma honra poder estar aqui falando com vocês.
A honra é toda nossa. Já queria ir perguntando para a senhora, como é que vai ser esse evento aí, né? O evento Mais Mulheres na Política Capixaba, que faz parte, né, do programa Agenda Mulher aqui no estado.
É um programa, o Agenda Mulher, como você falou, é um programa que ele veio sendo construído em três eixos importantes. Um é o eixo institucional, é onde nós desenvolvemos as políticas públicas dentro do âmbito do governo, envolvendo todas as secretarias, culturas e vários parceiros. O eixo social, é o eixo que a gente envolve a sociedade, as entidades filantrópicas, associações, que também existem muitas mulheres produzindo de forma muito empreendedora nesses espaços. E o eixo político é o terceiro eixo do programa, que nesse momento nós estamos com a programação para o início do ano, logo depois do Dia Internacional das Mulheres, mas aí veio a pandemia e nós tivemos que colocar toda a nossa força, a nossa energia no combate à pandemia e nessas ações do governo, do S Solidário e tanto mais. Mas então nós continuamos o trabalho com a nossa equipe, montando de forma virtual, fizemos muitas lives, muitas palestras, mas agora desenvolvemos algo mais robusto, que são esse ciclo de palestras que acontecerão no dia 2, 3 e 4, às 14 horas, sendo transmitida pela TVE e pela Rádio Espírito Santo e por vários outros meios de comunicação virtual e da rede.
Vice-governador, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: como são duas etapas nessa história? Convencer as mulheres a entrar nesse mundo, que tem alguns dados que apontam, vou abordá-los daqui a pouco, que apontam para um machismo muito grande, e também convencer os eleitores. São duas etapas, não são? A primeira delas, que eu acho que essa é a busca desse trabalho que a senhora está desenvolvendo, como é que está sendo a resposta? Porque tem que trazer as mulheres para participar. É verdade que, como eu disse, há uma certa resistência, fruto de machismo, mas também tem um certo distanciamento das mulheres em relação à política. Como convencê-las?
Então, Cacá, nós estamos com um trabalho que iniciou aqui no Espírito Santo em 2017, quando eu fui, me filiei ao partido e desenvolvi um programa, uma campanha chamada Hashtag Não Seja Laranja. Desde 2017, nós estamos trabalhando para buscar as mulheres que realmente tenham um interesse em participar da política diretamente e também desenvolver nas mulheres um sentimento de pertencimento à política. Quando nós chegamos, então, à vice-governadoria, de uma forma democrática, eleita, nós, então, desenvolvemos um programa que tem o foco de fortalecer, visibilizar e empoderar as mulheres do Estado do Espírito Santo, as mulheres capixabas e as mulheres no Estado do Espírito Santo. Por que que veio essa ideia de desenvolver esse programa no âmbito do governo, com foco no empreendedorismo? Porque estar na política também é uma forma de empreender, utilizando toda a criatividade e motivação que é inerente das mulheres. Então, um convencimento, o que que afasta as mulheres? Você falou muito bem, o contexto histórico e também um contexto muito atual que as mulheres, principalmente esse contexto da corrupção, é uma das coisas que afasta as mulheres da política. Então, nós começamos a conversar com essas mulheres sobre voto consciente, sobre como é a presença, como se torna importante a presença das mulheres em comunicar com as outras mulheres seus mesmos desafios, as suas mesmas dores. Então, esse trabalho que nós iniciamos lá em 2017, ainda no âmbito partidário, ele veio descendo de uma certa forma para a sociedade, chegou agora no nível de governo onde nós desenvolvemos o programa Agenda Mulher, e a nossa intenção agora é colher alguns frutos no pleito eleitoral, até porque nós temos uma pesquisa do Senado que mostra o Espírito Santo como 27º lugar em participação feminina da federação.
Eu inclusive, ia dar esse número. A gente está conversando aqui com a vice-governadora Jaqueline Moraes. Eu ia dar esse número até para dimensionar essa dificuldade e também para elogiar o trabalho que vocês estão fazendo, lógico, no sentido de tentar atrair as mulheres. Esse número foi publicado recentemente numa reportagem dos nossos amigos da Gazeta. E aponta o seguinte: nos últimos 48 anos, nós tivemos 771 vereadores eleitos nas câmaras daqui da Grande Vitória. Desses 771 vereadores, nós tivemos apenas 23 mulheres. Olha que universo complicado esse, hein? São mais de 770 vereadores e só 23 mulheres foram eleitas vereadoras nesse período. É muito pouco, não é, vice-governadora?
Com certeza, muito pouco. E justamente quando você fala da história, a lei que chegou no Brasil, da nossa cota de gênero, ela ficou por quase 18 anos sendo orientadora, ou seja, ela demorou muito tempo a se tornar uma lei obrigatória. Depois da obrigação, mais uma legislatura para ter a sanção do partido que não cumprisse essa cota. E depois de quase 8 anos veio a regra do financiamento, que agora que tem o financiamento público, tem que cumprir a cota de gênero, que não é cota das mulheres, eu sempre falo isso, Cacá, porque eles apelidaram assim, essa cota das mulheres. Não, a cota de gênero. Se tiver 70% de um gênero, obrigatoriamente tem que ter 30% do outro. Então, qual é o nosso sonho? Que os partidos tenham 50% de mulheres, 50% de homens, porque será 50% do recurso para as mulheres e 50% para os homens. Mas onde vai começar isso? Primeira coisa que nós vamos defender, nas bases partidárias. As executivas municipais dos partidos precisam atrair as mulheres para os seus espaços de debate político no município. E nós estamos incentivando as mulheres a ocuparem os conselhos de classe, os conselhos de escola, as associações de moradores, os conselhos populares, onde tem aquela vaga direcionada para a população. No momento que as mulheres ocupam esses espaços na sociedade, automaticamente ela vai agregando valores, conhecimento, informação, e ela vai subindo para um pleito eleitoral.
Estamos conversando aqui com a vice-governadora do estado, a Jaqueline Moraes. Jaqueline, queria te perguntar agora duas coisas. Muito se fala, né, sobre representatividade. A gente debate vários temas na sociedade, sobre minorias, né, e nesse caso da política as mulheres infelizmente ainda são minoria, mas a importância da representatividade, que as mulheres possam se ver representadas em altos cargos, em funções, que elas possam ter alguém em quem se espelhar. E aí eu queria te perguntar, a sua importância como mulher e política exercendo essa representatividade e também a importância do Estado, que a senhora representa o Estado nessa discussão, né? Porque a senhora tem essa questão de ser representativa, né, nesse debate, sendo uma mulher e política, pode influenciar outras pessoas, mas como é que é a função também do Estado em fomentar esse debate?
Justamente nós estamos trazendo para o Estado, para o centro do poder do Estado do Espírito Santo, quando tem a primeira mulher depois de 500 anos, ou seja, desde a redemocratização, nós levamos 500 anos para ter uma mulher vice-governadora. Antes de mim, só foi falado da Luísa Grimaldi, que foi lá ainda na época das capitanias hereditárias. E, por outro lado, hoje nós estamos construindo aqui, essa visão que você colocou. Nós defendemos a democracia representativa. A democracia representativa, ela parte do princípio de que o fortalecimento da democracia, ela passa pela representatividade. Hoje nós estamos falando de mais mulheres no poder, mais mulheres negras, mais negros em geral, mais jovens discutindo a política para os jovens, e isso vai descendo de uma certa forma. A representatividade é importante, por quê? Porque o que nós vemos? Eu Eu tento fazer isso com muita humildade dentro da vice-governadoria, por ser mulher negra da periferia, que trabalhou muitos anos na barraca de camelô e hoje está vice-governadora, para aquela menina que está aqui na comunidade, a menina negra que está ali estudando no seu ensino fundamental, possa olhar e falar assim: eu também posso ser vice-governadora um dia, eu também posso ser governadora, eu também posso ser como nós temos agora a nossa procuradora-geral, doutora Luciana, nós temos a presidente da FIS, a Cristina. Então, assim, essas mulheres que estão nesses espaços de representatividade precisam nos ajudar a empoderar outras mulheres. É isso que que a gente chama de democracia representativa.
Vice-governadora, a gente falou muito e é importante sempre a gente destacar essa necessidade do papel da mulher, mas a gente está deixando de lado algo importante. A gente tem que anunciar para as pessoas como elas fazem para participar desse evento de vocês. Eu queria que a senhora desse um serviço aí para a gente, como a gente chama, falasse como é que as pessoas podem se inscrever, participar e etc.
Esse evento é o seguinte: toda a programação dele, desde o início do ano passado, seria presencial. Devido à Covid, nós tivemos que fazer toda uma modelagem para que tivesse diretamente essa atuação da TVE, da TV Educativa, para que nós pudéssemos comunicar com as mulheres dentro das mídias sociais, então, assim, da rede social do governo, da rede social do próprio Agenda Mulher, do Instagram. Então, nós vamos conseguir depois gravar os ciclos de palestras. Nós temos ali o Tribunal de Contas vai trazer uma palestra. Nós temos muitas palestras que serão dia 2, 3 e 4. Essas palestras, elas serão aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os temas. Mas deve ter ido aí para vocês. Eu estou sem o tema aqui agora na minha
A gente vai detalhar depois. Eu só queria que a senhora falasse como é que as pessoas podem acompanhar, podem assistir a essas palestras.
Através da TVE, da Rádio Cultura, da Rádio Espírito Santo e das mídias sociais, do Agenda Mulher, que é o Instagram, e também do site do governo.
Ok. E o horário?
Às 14 horas. Os três ciclos serão às 14 horas. Quarta, quinta e sexta.
Tá bom, então. A gente deve colocar no nosso site, certamente, também essas informações. Daqui a pouquinho já está no S360 para divulgar. Queria agradecer muito a participação da vice-governadora aqui com a gente, falando a respeito desse trabalho que está sendo feito por ela, mas que tem uma importância bem ampla em relação à necessidade de participação da mulher na nossa vida política e na nossa vida nessas disputas eleitorais, algo que realmente é fundamental. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado, Cacá. Uma boa tarde a todos. Nosso objetivo é inspirar mulheres a ocupar esse espaço. E, se Deus quiser, nós teremos uma meta aí de que cada município tem que ter uma mulher para que o Estado fique mais representativo.
É isso aí. Eu estou desejando boa tarde, mas a gente pode até falar já boa noite, que está no finzinho da tarde. Uma boa noite para você.
Boa noitinha.